Falar, ah, Empíricos é a empresa da Betina. Ela era uma copywriter de 19 anos do meu time, entre outros 15. Pra mim foi ruim. Eu acho que eu lido com essa mancha, eu falo isso sem vergonha, né? Foi negativo. É um marketing negativo. O fim do Brasil, pra quem não sabe, foi em 2014. A gente lançou essa campanha, o Brasil tava em... A economia tava voando. Crescendo, com pleno emprego. Só que era aquele negócio que a gente começou a identificar como artificial. Essa bomba vai estourar em algum momento. E não era só a gente que falava. Puta, tinha mais gente que já tava começando a observar, mas ninguém tinha coragem de falar. Nos Estados Unidos, os nossos sócios estavam fazendo uma campanha chamada The End of America, que eles falavam que o dólar estava perdendo força e tal. Eles falam essa mesma história há 40 anos. Eles até brincam com isso. A gente tá errado há 40 anos, porque esse é um negócio de história.
Acertou, mas a gente tá... 2008, mas só,
né? E a gente olhou aquilo e falou, cara, pra gente isso cabe muito melhor do que pra vocês. Então a gente pegou aquela headline, pegou a estrutura inicial da campanha, só que pôs a tese de Brasil ali dentro e colocou o fim do Brasil. Mas pra ser um pouco mais ousado, o que a gente fez? 2014 foi a Copa do Mundo no Brasil. Ele falou, a gente vai lançar a campanha na semana de estreia do Brasil na Copa do Mundo no Brasil. Falando de o fim do Brasil, pra gerar todo mundo, pô, entendeu? O que esses loucos estão falando? Pra dar essa provocação, simpático, esse susto inicial. Eu lembro que essa campanha fez a gente, assim, organicamente, passar de 3 mil assinantes que a gente tinha na época pra 20 e poucos, quase 30 mil em questão de um, dois meses.
Fala, galera! Bem-vindos a mais um Papo de Gestão. E pra você que acompanha a gente aqui, você deve se perguntar, por que que eu vou dedicar tempo pra treinar as pessoas do meu time se elas podem ir embora? Porque se você não treiná-las e elas ficarem na sua empresa, aí sim você vai ter um problemão. Afinal, uma empresa é formada pelas pessoas que a compõem. E o resultado do negócio depende diretamente da performance desses colaboradores. Sabendo do desafio que é treinar e capacitar a gente, nós desenvolvemos o G4 Skills, que é a plataforma de treinamento de times aqui do G4 Educação, que avalia as lacunas de habilidades e a maturidade do seu colaborador e cria uma trilha personalizada de desenvolvimento para cada membro do seu time, com as nossas formações aqui do G4. Para você conhecer o G4 Skills, eu liberei 7 dias de acesso gratuito à nossa plataforma. Basta você escanear o QR Code que está aqui nessa tela ou clicar no link do descritivo desse episódio. Então, aproveita, vai lá com o teu time, que você vai aprender muito. E agora, esse episódio aqui do Papo de Gestão está sensacional. Espero que você goste.
E hoje eu recebo um dos maiores copywriters do Brasil, ele que foi o primeiro contratado da empresa e que hoje trabalha como CMO, C-Level, e ele que inovou nesse mercado de comunicação através da internet e gerou alguns bilhões de reais através das cartas de vendas que ele escreveu, Beto Altenhofen. CMO do Grupo Empíricos, um prazer te receber aqui no Papo de Gestão.
Prazer é todo meu, uma honra estar aqui com vocês, admiro pra caramba o que vocês estão construindo também. E é isso, você falou de pro pessoal aprender com os erros, então hoje eles vão aprender pra caramba.
Comecei errando, mas vamos lá, o importante é isso, dar risada aqui e principalmente aprender. Galera, muito assunto nesse episódio hoje, viu? Ó, o Beto vai falar um pouquinho sobre copywriting, sobre gestão, mais especificamente como formar profissionais, um pouquinho da venda da Empíricos para o BTG, um pouquinho dos próximos planos da empresa e lá no finalzinho, então fica até o final, ele vai falar de um vídeo que ficou muito famoso há uns 10 anos atrás, mais ou menos, uma menina de 22 anos que falava da fortuna que já tinha na época. Você lembrou quem é? Ela tá famosa hoje, né? Tá bem famosa. Vendendo o curso de copywriting, fazendo um belo trabalho online também, tá bom? Mas fica aqui até o final para você ouvir um pouquinho sobre isso. Galera, Empíricos foi uma das pioneiras aí em relação ao copywriting, né? Vocês trouxeram profissionais de fora, começaram quando tudo ainda era mato, né? Foi o quê? 2011, 12, mais ou menos?
A empresa foi fundada em 2009, na verdade, mas com outro modelo de negócio. A gente nem sabia que era copyright, marketing digital, esse tipo de coisa. A gente era caras do mercado financeiro. Então, pessoal, o primeiro time ali, todo de economistas e analistas de ações, e a gente queria fazer um negócio diferente. E acho que por força das circunstâncias, a gente teve que aprender esse negócio de marketing digital, de copywriting, de gestão de tráfego para sobreviver, na verdade, em primeiro momento. E em segundo, para escalar o negócio. Então, a gente começou com isso lá para 11, para 12, mais ou menos. Com marketing digital mais pesado mesmo.
E, cara, hoje a gente está falando de 10, 12 anos, quase depois que vocês tombaram, né, para esse mais marketing digital. E, cara, quando vocês começaram lá, não existia profissional de copy, ninguém nem falava esse nome, como não se falava de startup, não se falava nada disso, né? E hoje, quando você olha para o mercado, existem muitos profissionais, né? Você balança uma árvore aí, a gente acabou de falar um curso aqui, né? Dessa pessoa que a gente vai falar lá no final. Cara, cai quase 10 cursos de copywriting, né? E o mercado cresceu muito. Então, eu queria saber de você quais que são as maiores mentiras que você vê por aí sobre copywriting e gostaria que você desmentisse, né, e passar um pouquinho do conhecimento correto sobre copywriting.
Eu acho que você falou bem, né? A gente teve a sorte, e a palavra é essa mesmo, a sorte de ter começado lá atrás, onde tudo era mato, a gente brinca quando amarrava cachorro com linguiça. Eu lembro até hoje, eu comentei outro dia, né? Primeiro a gente fica no prédio do Google, né? Então a gente tem uma relação bem próxima. Primeiro o Masthead, que era o espaço publicitário mais
no YouTube?
Relevante do YouTube, que era um banner que todo mundo que entra naquela diária vê. E o primeiro que eu contratei custou R$275 mil, né? Putz, foi uma fortuna na época. Eu falei, putz, será que a gente faz isso? É um salto grande, é um dinheiro grande para um
isso
banner.
Isso foi em que ano, você lembra?
Acho que 15 para 16.
É. Foi um pouco depois, então, daquela virada de 2013-14, lá, sim, que deu uma bombada.
É, não, a gente já tem que ter alguma musculatura para investir num banner, né? Numa diária, 275 mil. Então foi um salto, eu falei, pô, não, vamos encarar, vamos ver o que acontece. Eu lembro que, não agora, mas lá para 19, antes da pandemia, ou ainda, eu fui contratar um masthead e ele tava mais de R$1 milhão.
Caramba.
No mesmo espaço. Então, acho que essa inflação aí dá uma dimensão do que aconteceu, né, com esse mercado. E acho que os principais erros, né, tentando pensar, eu acho que o copywriting, né, o que é o copywriting? É a escrita persuasiva, é o que você, a mensagem, né, o que você fala e como você fala, ou aparece. Hoje, num post, a imagem tem copywriting ali, ou pode ter, na legenda pode ter, no pitch de vendas, as pessoas costumam associar mais com pitch de vendas, mas tá em etapas até anteriores, tá em tudo. É toda aquela relação, né, narrativa que você constrói. Eu acho que no Brasil, a gente vive uma grande jabuticaba aqui no mercado digital. Algumas mídias sociais no Brasil são mais relevantes do que em qualquer outro lugar do mundo. O Instagram, por exemplo, é o Instagram no Brasil, como não é em lugar nenhum do mundo. É um Perfeito. Cartão de visitas, é a pessoa. E convencionou se achar, primeiro, que qualquer pessoa pode fazer e ficar rica com isso. E eu acho que lá atrás conseguia. Hoje é bem mais difícil. Tem que ser muito bom. Como em tudo no mundo. Independente, eu acredito nisso, né? Todo mundo tem alguma inteligência. E se ela desenvolver isso, se for bom em alguma coisa, se for o melhor em alguma coisa, você vai ser bem sucedido. Independentemente do que seja. E no copywriting, no marketing digital, é a mesma coisa. Então não é todo mundo que vai ficar rico ali. São as exceções. Você pode ter uma vida bem legal no marketing, na gestão de tráfego, no que quer que seja aí, mas não é a vida que é vendida, né, nas mídias sociais como se fosse a média do mercado. E uma outra jabuticaba brasileira, né, que eu aprendi isso lá fora, não tinha aqui no Brasil, e a gente teve a sorte de ter um sócio americano para nos ensinar o negócio.
Quem que era o sócio mesmo?
O grupo Agora Inc.
Agora.
Eles nos compraram em 2012, mais ou menos, 11 para 12, e a gente recomprou eles depois em 19, mais ou menos, 19 para 20, antes de ser vendido para o BTG, esses vai e vens. E aqui,
eles,
cara...
Eles têm uma bíblia, não tem, da Ágora?
Tem.
É o Black Book.
Big Black Book.
Big Black Book About...
Eu acho que o título é só esse, né? É Big... De agora, Big Black Book.
Assim, é uma bíblia.
É uma bíblia.
Uma bíblia.
É muito... Esse livro, né, a gente trouxe como... Para aprender o negócio, eu achei muito... Os caras são escritores, né? E o negócio deles, eles estão há 40 anos no marketing de resposta direta, não dá nem para chamar de marketing digital, porque eles faziam isso com carta nos Estados Unidos. Perfeito. Antes.
Que era o famoso newsletter, era a verdadeira newsletter.
Era aqueles magalogs, aquelas revistinhas que tem nos Estados Unidos com os cupons. Putz, você recebe na sua casa, tem o copy ali, né? O pitch de vendas apresentando um produto e tem um cupom no final para você ligar num número e tal. Esses caras são os maiores players do mundo nisso.
Irado.
E a gente deu a sorte de ter eles como sócios. Eles queriam entrar no Brasil, tinha uma puta barreira de língua e de cultura e a gente que tava lá definhando. Então, essa puta, a gente mexe com investimentos financeiros, né, conteúdo para isso, vocês estão querendo fazer isso, a gente compra uma 49% da empresa com a condição de vocês aplicarem o nosso modelo de negócio. A gente não tinha muito o que perder, né?
Vamos embora.
E eles têm, cara, eles quando eles compraram a gente, eles se definiam como um business de e-letters. Porque qual que era o jogo? Você captava e-mails, e era e-mails, isso, o lead, né, que se fala, era um e-mail.
Era e-mail,
E você se comunicava com essa base através das newsletters. Então tinha as newsletters gratuitas e entre uma e outra tinha um pitchzinho de venda, você empurrando o cara para alguma assinatura, algum conteúdo pago. E esse negócio mudou muito, né? Nos últimos 12 anos, como você falou. Hoje não é mais um business de letters, né? O e-mail é só uma parte e não a mais relevante de todo um ecossistema de comunicação e tal. Mas só para finalizar, o outro erro que eu acho que é uma jabuticaba, que se convencionou no Brasil é uma palavra que eu abomino, é os gatilhos mentais, né? As pessoas empilham essa, desculpa a palavra, essa geringonça. Eles empilham um gatilho atrás do outro e vira um negócio tão artificial e tão insuportável que acaba pegando até mal para a arte toda do copywriting que tem, desde que o mundo é mundo, ela existe, né? Então, eu acho que esses são os principais erros.
Muito bom, cara. E caso você que esteja em casa não saiba, né? Porque eu, sinceramente, eu acho difícil. A Empíricos, ela é uma editora independente de publicações sobre educação financeira. É isso mesmo?
Ela
conta
foi
um pouquinho
isso.
Mais do que foi, do que é hoje,
ela foi
rapidamente.
Isso. Ela foi isso. Na verdade, hoje ela é dependente porque ela foi... O que, que era o independente, né? A gente trabalhava na Infomoney. Era um portal que hoje é da XP, não era da XP ainda. E os fundadores da Empíricos lá atrás trabalhavam na Infomoney. Eram os editores-chefes da Infomoney, um portal de notícias sobre finanças e investimentos. E eu trabalhava lá com eles. Eles eram meus chefes na época. E eles, que a gente fazia? A gente era economista e escrevia sobre o mercado financeiro, sobre ações, sobre economia. Como a gente se informava? Com relatórios de research. O que, que é isso? Departamentos de pesquisa dos bancos e das corretoras produziam uns relatórios chatos pra caramba. E no Brasil só tinha relatório de banco ou de corretora, porque é caro você manter um departamento de research. Não é um gerador de receita para esses caras, é um gerador de negócios.
Uhum.
Então, a gente lia aquilo e fala, puta, é chato pra caramba, tem um monte de planilha. Lá fora, a gente olhava, os grandes researchers eram independentes. Até por uma questão de conflito, né? Porra, o cara escreve pro departamento de pesquisa do banco sobre os produtos que o banco tá vendendo. Ele é um research do Itaú, ele vai falar, puta, não compra o CDB do Itaú, compra o do Santander, que é melhor. Tem esse conflito aí na raiz. Então a gente falou, cara, vamos imitar o que é feito lá fora e abrir um independente.
Irado.
No Brasil. Porra, do caralho. Daí os dois caras que eram meus chefes fundaram a Empíricos e tipo, 2 meses depois eles me ligaram e falaram, vem que tem economics aqui pra coisa.
Uhum.
Com o tempo, né, a gente foi sendo produtora de conteúdo independente de bancos e corretoras, e hoje o negócio foi comprado por um banco, pelo BTG Pactual. Foi um negócio até meio inevitável, né, pela proporção que a gente tomou e para os planos futuros, mas hoje é difícil falar que eu sou independente porque eu tenho no conceito a independência, eu tenho autonomia. Perfeito. No negócio. Eu falo de todas as plataformas, de todos os ativos, mas eu estou sob o guarda-chuva de um banco de investimentos.
Perfeito. E hoje os produtos que vocês vendem não são só produtos de relatórios, vocês também têm fundos, né? Se eu não me engano, vocês compraram, montaram um fundo no meio do caminho.
Foi por isso que a gente teve que dar esse passo. Na verdade, a gente teve que dar, né? Eu falei aqui que a gente foi comprado lá atrás pelo Grupo Agora, era um grupo de conteúdo.
Perfeito.
Eles fazem conteúdo sobre travel, né? Viagens, sobre investimentos, sobre saúde no mundo inteiro. E aqui eles queriam fazer isso com a gente de investimentos. Eles são conteúdo, são uma editora.
Perfeito.
Digital, mas uma editora. A gente fez isso por muito tempo. O que, que aconteceu? Uma bizarrice brasileira que a gente acabou assumindo uma proporção que eles não tinham em nenhum lugar do mundo. Eles se colocavam como alternative media.
Tá.
Você vai ler aqui o que ninguém tem coragem de falar.
Perfeito.
O que não vai estar no grande jornal, na televisão. E eu vou ter coragem de falar. E a gente se posicionou no começo como isso. Só que chegou um ponto que, primeiro, o Brasil tem uma cultura porca de investimentos. Eu lembro que quando a gente começou... quando eu estava na Infomoney, eu tinha 300 mil CPFs cadastrados na bolsa. Inclusive, eles contrataram o Pelé, fazer a campanha. Não funcionou. definhando, não crescia o número de investidores no Brasil. Foi crescer depois de XP, dessas iniciativas de
abertura. A partir de 2016, 2017, que o negócio
juro se caindo também ajudou pra caramba. Que, mas ainda assim, você tem o quê? Hoje, 4 milhões de CPFs cadastrados, mas que estão ativos, que operam. De fato, vamos falar, sei lá, 2.
Perfeito.
A Empíricos chegou a ter 500 mil de assinantes pagantes. Então ela chegou a ser relevante no mercado. Chegou um ponto que eu falava sobre uma ação, movia ela. Então eu tinha que ter cuidado com isso, para não gerar flutuação artificial. Porque, puta, eu posso beneficiar meu assinante? Posso. Não posso. Porque, puta, eu recomendo uma compra de uma ação. Todo mundo vai lá e compra. Sobe o preço. Só que pro cara realizar esse lucro, a hora que eu mandar vender, todo mundo vai querer sair, todo mundo vai tomar o mesmo desconto. Então ficou um business difícil de lidar. Então, que a gente fez, né, como próximo passo? A gente percebeu que a gente gerava lead, criava investidores, né? Dava educação financeira para a turma e, na verdade, eu estava alimentando as plataformas. A XP, o próprio BTG, os bancos. Esses caras saíam do meu ambiente e iam executar a operação em algum desses lugares. A gente falou, cara, estamos deixando dinheiro na mesa para caramba, né? Segundo, o UX do meu assinante. Porra, o cara tinha que pagar pelo meu conteúdo, ler aquele negócio, assistir os vídeos, aprender... Depois sair do meu ambiente, ir para um banco, vai escutar o cara, não faz o que esses caras falaram, esses caras são os loucos, faz o que eu tenho aqui que é melhor e tal, tal, tal. Para o meu usuário, meu cliente, era um UX lixo. Uhum. Então a gente falou, cara, vamos dar um passo além, vamos absorver para a gente isso, oferecer uma corretora do jeito que a gente sonhou, né? Livre desses conflitos, que era tabelado, rebate, esse tipo de coisa que você vê por aí que não é tabelado, né? O cara ganha diferente para empurrar produtos diferentes.
Perfeito.
E uma gestora para ter os fundos. Para o cara, puta, assinei uma editoria da Empíricos. Tem lá a recomendação de uma carteira com 5 ações. Eu tenho que sair comprando uma por uma. Não, com um clique, se você quiser, você já tem um fundo de investimento que replica isso aqui, entendeu? Então a gente deu esse passo por isso. Só que daí a gente chegou no mundo e viu que o jogo que a gente ia jogar
era totalmente diferente.
Não, eu tenho que brigar por tráfego com o Itaú. Com o Bradesco, com o BTG, cara que tem o bolso infinito. Eu lembro que eu fui uma vez no Google, num workshop lá, né? E daí o cara, o nosso account manager lá chegou depois e falou, pô, Beto, que legal vocês vieram hoje, foi bem produtivo. Você trouxe o time inteiro, era 15 pessoas, né? Você trouxe o time inteiro da Empíricos, pô, o time de vocês é legal pra caramba. Puta, ontem a gente fez o mesmo workshop com o time do Itaú de performance. Era 700. Eu não sei se era só a performance ou o marketing inteiro, mas ele comentou alguma coisa assim, que o time era 700 pessoas. Como que eu vou brigar com isso, né?
É difícil.
Com um bolso desse tamanho, sem investidor, entendeu? E então a gente teve que dar espaço para...
Muito bom, cara.
Pra conseguir brigar.
Muito bom. Cara, voltando pro tema de copywriter, né? A gente vê que tem muitas profissões que foram criadas nos últimos 10, 12 anos. Coisas que não existiam, que hoje existem. Como copywriter, social media... Até a turma aqui, analista de podcast, nosso timão aqui, André Marcelo, time inteiro aqui, porradeiro, né? E esses profissionais, eles tiveram formação, eles estão sendo formados no dia a dia. Essa é a grande verdade, né? Como ela não existia antes, eles entraram no mercado, pegaram bons líderes e chefes que aprenderam o métier, também foram ensinando para eles. Como que foi isso? No início, quando vocês começaram, que não tinha ninguém formado. Como que eram os critérios que vocês usavam ali para contratar alguém para compor esse time, por exemplo?
A sorte nossa, né, voltando, a gente teve a escola gringa.
Uhum.
Então, cara, eu no começo da coisa, eu lembro a primeira vez que eu ouvi a palavra copywriting, né? Os gringos vieram no nosso escritório. Ah, vamos mostra aí o que vocês estão fazendo, quanto que está vendendo, quanto que a empresa está faturando. Daí a gente mostrou, ah, a gente está faturando X. Daí falou, ah, mas... Puta, tá baixo, né? Como que vocês estão vendendo? A gente fala, a gente tá vendendo aqui. A gente tem uma loja online com uma prateleira. E tinha, assim, rigorosamente na prateleira o desenho de um relatório. E compre aqui o relatório. Tá vendendo assim. Eu lembro que o gringo virou pra mim, foi o meu principal professor, e falou, cara, mas isso não vende, né? Como que você tá vendendo assim? Isso não vende, né? Lógico que tá vendendo. Ó, ontem vendeu 2, anteontem. Eu falei, não, isso não é venda. O que vende é o copyright, né? Eu fiz assim com a cabeça, claro, eu sei disso, né? Eu não sabia nem o que era. E anotei. Daí fui pesquisar depois, mas a gente teve que ir para fora para aprender. E por sorte, eles nos ensinaram... Puta, eles têm uma escola muito longeva nesse negócio. Eles lidam com o copywriting como arte mesmo. E, cara, eu cansei de ir. Eu ia mês sim, mês não. Ou para os Estados Unidos ou para a França, que eles tinham uma base lá também para aprender. E, no começo, hoje eu sou um CMO, né? Eu sou um gestor. Mas, no começo, eu acho que eu consegui, né? A minha liderança, se eu fosse definir, ela é uma liderança técnica. Porque eu que fazia. Como eu ia viajar e aprender, eu que fazia. A gente contratou um primeiro cara. Puta, o cara escreve bem. Mas tinha que aprender. Como que ele vai aprender? Eu vou ensinar. Eu tinha que ir ensinando um por um. Eu sou economista. Você não se forma nisso. Ah, jornalismo. Jornalismo é um bom caminho? Até é. Mas eu tenho vários jornalistas ao longo da história, né, de formação dos nossos copywriters, que eles têm vícios da academia.
Uhum.
O jornalista, ele quer escutar os dois lados da história. E o copywriting é o oposto disso. Ele tem um lado. Né, ele dá o call to action para uma venda no final, para uma captação, para o que quer que seja. Então você tem que desapegar algum... Não tem um profissional de formação superior mais indicado para isso. Então a gente foi desenvolvendo o método gringo e aplicando no Brasil. E tentativa e erro. Então acho que esse foi o legal da coisa. A gente aprendeu errando pra caramba. Mas a beleza que o mercado, principalmente digital, te proporciona é testar barato e pequeno. Então a gente foi um laboratório. Eu escrevi, assim, sinceramente, eu tenho uma planilha. Ela tem mais de 1.500 campanhas, links de roteiros inteiros ao longo dessa história. E a maioria deles foi ruim. Só que foi cada um deles nos trouxe alguma coisa. E a gente entendeu que a gente tinha que formar... A gente criou a nossa metodologia interna, que funcionava aqui no Brasil, que é um bicho totalmente diferente do resto do mundo, em cultura do consumidor. E a gente formou in-house. Então, a gente pegava gente que parecia que tinha um skill interessante de venda, se comunicava bem, com fome, mordedora de mesa, e falava, vai aprender um negócio diferente aqui.
E como é que era esse processo de formar essa galera? Vocês tinham aula diária?
No começo era um caos, porque eu tinha que ir, chegava um cara novo no time, tinha que ir eu lá falar a mesma coisa. Eu sentava o cara na sala, ficava 2 horas lá e começava. Daí agora lê tudo, faz um teste, eu tinha que corrigir, muda isso, muda aquilo. Daí eu pensei, cara, eu sou uma produtora de conteúdo digital. Eu vou gravar esse negócio, igual eu gravo 1 milhão de cursos e vendo por aí. Eu gravo, eu não preciso ficar, cada um que vem... Eu tenho que dar a mesma aula. Repetir a mesma história. Então eu fiz, a gente gravou, né, o nosso curso, né? Primeiro para usar internamente. E depois a gente abriu para fora, mas depois de muito tempo.
Irado. E o que, que você pode falar ali dos 5 principais aprendizados que todo mundo tem que saber sobre copywriting?
O primeiro é olhar, e o mais importante, eu diria que dos 5 é o que leva mais 50% do peso. É você olhar para o... Pode parecer clichê, mas não. É você olhar para o cliente. O que eu mais vejo hoje, se você entender o copywriting como com estágios de sofisticação, um pitch de vendas ele tem talvez 3 estágios. Que é aquela história do lobo de Wall Street vendendo uma caneta.
Uhum.
Você pode descrever o seu produto, falar, meu produto é isso, é aquilo. Ele tem a caneta tem tinta boa, dura tanto. Você tá, é um descritivo do seu próprio produto. O segundo estágio talvez seja quando você começa a olhar para os benefícios que ele tem para o público, mas falando mais do público. Né? Fala, ó, essa caneta, ela é isso aqui, mas a sua necessidade casa com isso dessa forma. E qual que é o terceiro estágio, que eu acho que é o copywriting sofisticado, que tem mais resultado? É quando você atinge o que eu chamo do benefício profundo. Né? É quando você dá um elemento emocional para a coisa. Que é aquele negócio, cara, essa caneta que ela tem todos os atributos do mundo, mas o que importa aqui é você. Você precisa assinar um contrato agora comigo. É a única caneta que tem à disposição aqui é essa, entendeu? Por que você precisa assinar um contrato comigo agora? Não é um negócio racional. É um negócio que envolve muito outra coisa. Depois disso, você vai ter outra posição na sua carreira. Seu filho vai estudar numa escola melhor. Você vai se ver no futuro, em outro lugar, por conta desse negócio que você está assinando aqui. Qual que é o meio para entregar isso? É a caneta. Acho que o mais importante é você acertar isso. É olhar pro público, para a necessidade dele e menos para o seu produto. Eu canso de ver, e assim, eu diria que assim, principalmente em negócios médios, pequenos e locais, faz esse teste, quem estiver ouvindo. Vê outdoor, propaganda, o que quer que seja na sua cidade, de imobiliária, de restaurante, e vê o quanto eles falam deles versus o quanto eles falam do benefício ou de quem vai consumir aquele produto. Segundo erro, eu acho, né, principal, né, coisa, não é nem erro, mas ponto de atenção, é você entender o momento do seu público. Que eu vejo muita campanha que o público tem um nível de consciência, né? Ele pode não saber que ele precisa daquilo. Isso é um nível de consciência muito de princípio. Perfeito. Ele pode saber que ele tem um problema, que ele precisa daquilo, mas não saber que você existe como solução. Ele pode saber que ele tem o problema, que existe uma solução e que você oferece uma solução. É outro nível de relacionamento e de narrativa.
Perfeito.
O que eu mais vejo é negócios produzirem uma peça sem identificar antes qual que é o nível de consciência do público que eles querem atingir. E então, né, você vem com uma narrativa, às vezes se apresentando para um cara que já te conhece, entendeu? Ou, às vezes, falando já como íntimo de alguém que não sabe nem que tem um problema que você quer solucionar. Então, esse casamento entre o momento do público e a estrutura narrativa também é muito importante. O que mais que eu diria? Eu acho que o elemento emocional na coisa, eu acho que a nossa história, ela só foi permitida por isso. Se eu fosse falar o correto e o esperado, eu ia ser sugado pelo sistema, porque eu não tinha relevância, bolso, exposição para isso. Então, isso te permite provocar e te permite fazer a pessoa pensar e, mais do que isso, ele dá uma vantagem comparativa para o pequeno. Eu sei hoje, estando dentro de uma grande estrutura, de um banco e tal, 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 que você tem muito menos grau de liberdade.
Muito mais compliance.
Na narrativa. Eu tenho um departamento de compliance. Bizarro, para produto financeiro.
Sim.
Então, quando você é pequeno, você é muito mais ágil. E isso te permite, te dá essa vantagem. Você não tem a vantagem do bolso. Você não consegue distribuir aquela mensagem de forma patrocinada ou paga com a mesma volúpia. Mas no orgânico, você consegue disseminar uma informação que é provocativa, que gera susto e que um player muito institucionalizado e grande não pode fazer, porque mancha legado histórico de marca deles. Então
Mas fala para mim uma campanha que vocês fizeram lá atrás que hoje nunca passaria dentro do BTG.
Que não passaria dentro do BTG? Ah, cara, tem campanhas de criptoativos, tem tipos de ativos e promessas relacionadas a esses ativos que são difíceis.
É.
O fim do Brasil é a campanha que foi a mais emblemática da Empíricos, né? Foi a que falam que mudou o jogo da empresa e eu acredito que foi um dos primeiros saltos. O fim do Brasil, para quem não sabe, foi em 2014. E olha, esse nível de provocação, ele resume bem. Por quê? A gente lançou essa campanha, o Brasil estava a economia estava voando, crescendo, com pleno emprego, só que era aquele negócio que a gente começou a identificar como artificial.
Voo de galinha, famoso.
Não, é artificial. Cara, você estava dando IPI reduzido, crédito para quem não ia conseguir pagar no futuro. Era um crescimento um pouco artificial. A gente falou, cara, essa bomba vai estourar em algum momento. E não era só a gente que falava. Puta, tinha mais gente que já estava começando a observar, mas ninguém tinha coragem de falar. Tanto que teve um episódio logo anterior com uma analista do Santander que falou alguma coisa parecida e foi demitida.
Foi demitida, eu lembro.
Então, puta, cara, ó, no Santander você não vai ouvir isso. E aparece o Lula abraçando o Botino. Né? Não era Botino. Não lembro o nome do presidente na época do Santander. E, cara, eles tinham um puta de um relacionamento próximo e ela foi demitida por isso. E a gente resolveu provocar. A gente falou, cara, nos Estados Unidos, os nossos sócios estavam fazendo uma campanha que chamava The End of America, que eles falavam que o dólar estava perdendo força e tal, e a crise de dívida americana estava crescendo. Eles falam essa mesma história há 40 anos, né? Eles até brincam com isso. A gente está errado há 40 anos, porque esse negócio não estoura.
Mas a gente em 2008, mas só, né?
E a gente olhou aquilo e falou, cara, para a gente isso cabe muito melhor do que para vocês. Sim. Então a gente pegou aquela headline, pegou a estrutura inicial da campanha, só que pôs a tese de Brasil ali dentro.
Perfeito.
E colocou o fim do Brasil. Mas para ser um pouco mais ousado, o que a gente fez? 2014 foi a Copa do Mundo no Brasil. E, puta, aquele sentimento nacionalista, todo mundo com a bandeira do Brasil no carro. A gente falou, a gente vai lançar a campanha na semana de estreia do Brasil na Copa do Mundo no Brasil.
Que loucura.
Falando de o fim do Brasil, pra gerar todo mundo... Que porra é essa, entendeu? O que esses loucos estão falando? Pra dar essa provocação, esse impacto, esse susto inicial. E é aquele negócio, é o impacto que eu falo, para chamar, despertar atenção, depois a persuasão. Eu lembro que uns 3 parágrafos para baixo a gente já falava, o que eu estou falando aqui não é que um país está morrendo. Países não acabam, né? O ideal deles continua, né? Você faz ajustes e eles continuam. O que a gente está falando que está morrendo aqui é um Brasil que nasceu há 20 anos atrás, no Plano Real. E que o que você vai ver daqui para frente é talvez a maior recessão. E por sorte esse negócio aconteceu. Né? Por sorte, eu digo, ruim para todo mundo, mas é bom para a empresa. Eu lembro que essa campanha fez a gente, assim, organicamente, passar de 3 mil assinantes que a gente tinha na época para 20 e poucos, quase 30 mil em questão de um, dois meses. Caramba. Então, a empresa multiplicou por 10 vezes em um intervalo muito curto. E também por uma outra coisa que eu aprendi até hoje, que informação e narrativa é antifrágil para caramba. É aquele negócio, você não mexe com isso. A gente foi processado pela presidente na época, a Dilma. Ela processou. Ela processou empíricos com Aécio Neves e Google. Porque ela viu um banner no Google. Ela falou, o Google está junto com esses caras e junto com Aécio Neves. E processou a gente. E se você quer que a informação se espalhe, é você criar um fato desse. Você não vai conseguir o efeito inverso.
Perfeito.
A partir do momento que saiu a notícia, Dilma processa,
viralizou,
consultoria de econômica e tenta tirar do ar campanha. Cara, daí que viralizou. Por isso que eu falo que foi orgânico. Porque foi por isso, entendeu? Perfeito.
Como você vê, vou dar um pulo aqui mais pra frente, como que você vê hoje, né? Tem alguns influenciadores que estão fazendo muito bem esse trabalho, né? De viralizar, mas de certa forma acabam virando meme, piada, até chegando no nível de chacota, né? Mas conseguem também esse trabalho de viralizar, de você perguntar em qualquer roda de alguém que tem Instagram e a pessoa conhecer esses alguns influenciadores. Como que você vê isso hoje? Você acha que a partir do momento que a pessoa vira piada, vira meme, mas mais no sentido pejorativo do que em outro sentido, isso é benéfico ou maléfico para a marca dessa pessoa? Ou de fato essa pessoa pode virar esse influenciador pode virar meme para um público que nunca vai ser um público que vai comprar dele, mas ao mesmo tempo para um público mais de base, que é o público comprador do produto dele, ele está spreading the word around, né? Está viralizando. Vai chamar a atenção dessa pessoa e depois essa pessoa com consistência, porque tem mensagens super positivas, né, que esses influenciadores passam, acabam convertendo algo que era ruim para bom. Como que você vê isso?
É aquele negócio do, traduzindo no falem bem ou mal, mas falem de mim. Depende do que você quer. Para mim não funciona, né?
Para você como empresa,
como
ou para você como um profissional disso?
Tanto faz para ambos. Uhum. Para mim não funciona porque não é o tipo de provocação que eu quero gerar. O fim do Brasil é uma boa provocação.
Perfeito.
Você lê aquele negócio, tem uma puta de uma tese econômica. Sim. Fala de Petrobras, fala caramba quá, depois virou um livro aquilo e tal. Então tem um substrato. Quando você faz meramente para pro viral, né? E eu falo isso por experiência própria. O nosso viral, até já antecipando que talvez a gente chegue aí na conversa, foi o episódio da Betina, né? Que era uma menina, para quem não sabe, ela tinha entrado no meu time de copywriting e ela é muito talentosa, inteligente pra caramba. Ela queria trabalhar lá, ela mandou
um e-mail. Tem que trazer ela, hein? Anota pra gente trazer ela aqui.
Ela é muito talentosa. Ela entrou no nosso time, ela mandou um e-mail pra empresa, ela era assinante, pai dela acho que era assinante. E ela era louca pela empresa e ela mandou um e-mail querendo trabalhar lá como analista de investimento.
Que irado.
Daí o cara, o nosso chefe de análise, né, o Felipe Miranda, ele leu aquilo lá e falou, cara, tipo assim, é muito nova e tal, a equipe de análise não tá, tá meio fechada agora. Mas olha como ela escreve bem, né? E ela se vendia muito bem. Eu falei, ensina ela a ser copywriter, né? Daí a gente contratou. E ela, putz, ela foi mandando bem no começo, e ela era muito nova mesmo, tinha saído da faculdade, tinha acho que 19 anos na época. E ela, a gente começou a dar, era aquele negócio, eu tinha cabeça de tentativa e erro, né? Falei, cara, pra eu ter um ad rodando no YouTube, pra eu colocar dinheiro pra escalar ele, eu produzia 40 e colocava pouquinho dinheiro. E via o que funcionava melhor e daí eu impulsionava.
Perfeito.
Ela foi, como copywriter, ela foi ganhando liberdade e a gente também entendeu, puta, o ad mais espontâneo funciona melhor. E ela gravou 1 milhão. Ela gravou com uma mensagem torta, que ela fala isso mesmo. Diz, oi, eu sou Betina, tenho 19 anos e mais de 1 milhão de reais na minha conta hoje. Puta, é uma menina bonita, loira, aquela história toda. E meio jogando isso na cara das pessoas. Foi no teste pequeno, mas, cara...
Voou.
Bateram print, já gravaram. Deu, tava no Fantástico na mesma semana. pra mim, todo mundo fala, cara, eu tô falando, a gente tá falando hoje disso aí. Foi em, sei lá, 2017, 2018, não lembro. A Betina não tá mais na empresa, entendeu? Pra mim, eu lido até hoje com isso. Eu fiz pesquisa de marca depois, foi tão negativo pra mim, que era uma campanha que eu ia vender um produto, a gente tomou o processo do Ministério Público, e no final, eu falei assim, quer saber, ele não vai vender nada. Vai chegar no final dessa campanha, eu vou dar um curso de educação financeira pras pessoas, entendeu? A gente deu um curso, a gente fez pesquisa depois de brand awareness, contratou várias de terceiros, muito díspares, tinha pesquisa que falava que era bom, que a sua resposta seria, não, isso é positivo. Só que tinha pesquisa que falava que era muito ruim. No frigir dos ovos, foi bom só por um motivo, para a gente se institucionalizar como empresa.
Perfeito.
Nosso departamento de compliance surgiu disso aí. A gente fez um acordo com a CVM a partir disso aí. Começou a ser regulado esse mercado a partir desse negócio. Politicamente, a gente já estava conversando com a CVM. A gente estava numa zona cinzenta.
Sim.
Falou, cara, vocês não são produto financeiro, vocês são uma editoria, mas vocês recomendam produto, mas vocês são analistas credenciados. Como que eu lido com você? Então, foi bom para a empresa...
Amadurecer.
Mas, assim, em termos financeiros, até hoje eu lido negativamente com o impacto de marca nosso, associado a golpe, porque aquela menina e tal. Aquela campanha não vendeu nada. Eu gastei dinheiro nos ads. Eu gastei uma fortuna de advogado para nos proteger nesse sentido, né? Para esclarecer tudo. E não atingiu o público que eu queria, entendeu? Se você... Depende do que você quer. Você quer ser famoso e ganhar seguidor? Se for isso, beleza. Eu lembro até hoje, quando estourou esse vídeo dela, ela já tinha, sei lá, uns seguidores, uns 60 mil, vou chutar aqui. Mas perto disso, 40, 60 mil. Ela foi em uma semana para 500 mil. Por quê? Pô, quem que é a Betina? Eu quero seguir a Betina, entendeu? Por isso, ela viralizou ali.
Ela continuou na empresa depois ou não?
Ela continuou um tempo na empresa, né? Acho que até 2 anos. Depois ela saiu para... Mas para... Era melhor para todo mundo também. E para ela empreende hoje, né? Ela tem os cursos dela e tal, de copyright e tal, e de outras coisas, de social media. Mas para mim foi ruim. Eu acho que eu lido com essa mancha, e eu falo isso sem vergonha, né? Foi negativo, é um marketing negativo. O pessoal fala, ah, Empíricos é a empresa da Betina. Ela era uma copywriter de 19 anos do meu time, entre outros 15.
Perfeito.
E a Empíricos era muito mais, tem muito mais histórico e track record. Sim, do que isso. Do que...
Uma baita cara, do que além dela, né? É isso. E, cara, uma curiosidade que eu tenho, hoje você está no cargo de CMO, né? E ainda continua escrevendo campanhas, né? Você falou aqui no começo que
bem
mais
menos,
de 1.500...
Bem menos hoje.
Você... Mas por que que você continua ainda, ou bem menos? Por que que você ainda está nesse contato? É algo que você tem um diferencial? É algo que, putz, ao longo do tempo, você foi estruturando o seu time, então, hoje, bem menos? Qual que é a razão disso?
Eu percebi que se eu me envolver num... Eu pegar um projeto, escrever um roteiro inteiro dele, palavra por palavra, até o fim e tal, e todos os criativos, os anúncios que vão, tudo que circunda um projeto, como eu fazia antes, me toma um esforço e um tempo que me limitaria de poder olhar o projeto do time inteiro. Eu poderia olhar 15 projetos e dar pitaco.
Perfeito.
Acertar a headline, ou o que é mais importante, é o rumo de um projeto. Então, se eu fizesse menos. Hoje eu faço, assim, escrever a campanha inteira é bem difícil, porque eu tenho esse papel mais de gestão. Então, acho que primeiro por uma questão de alocação de tempo. Eu acho que é mais inteligente eu tentar acertar. Perfeito. 15 campanhas de terceiros do que fazer uma minha. E segundo, que eu cansei, pra ser bem sincero um pouco, cara. Eu escrevi tanto esse negócio, cara, virei tanta noite, eu escrevia de madrugada.
Mas uma campanha era o quê? Eram 10 páginas de campanha, 20 cara, páginas, 100 páginas, como é que era?
Ou, por exemplo, o Fim do Brasil é uma campanha que é um vídeo de 1 hora e 40.
Caramba!
Roteirizado, inteiro escrito. Então, era assim, se você... Sei lá,
tá. Você demorou quanto tempo para fazer essa
Na campanha? Verdade, essa campanha é do Felipe, né? Porque ela é uma do Felipe Miranda.
Sim.
Eu fiz a parte de copywriting dela, ajustei uma coisa ou outra e tal. Mas é uma tese econômica. A headline é dos americanos, ele colou a tese dele no meio, eu dei um tapa meio comercial na coisa, e é mais dele do que minha essa. Mas assim, é só pra gente ter uma métrica, vai? Do tamanho do que era. Hoje ela é um pouco mais enxuta, mas uma campanha, ela... Putz, Times New Roman 12 em folha de papel é 50. Eu escrevi um livro pequeno, sabe?
Que loucura. E quanto tempo demora para fazer um negócio desse? Uma semana, um
dia?
Eu,
na minha época, nos tempos áureos, eu demorava uma madrugada. Porque
você tá louco. Cara.
Porque o que, que eu fazia? Eu ficava. O que, que é o mais importante na minha cabeça? É esse impacto inicial. É o que vai dar força pra coisa que, na minha cabeça, é o que já vai vender pro cara.
Perfeito.
O cara, ele vê uma headline, ele vê uns primeiros 10, sei lá, um minuto de um vídeo. Ele
é o efeito ralo, né?
Ele é halo effect. Ele comprou a ideia. Depois ele só vai provar pra ele mesmo que aquilo não é uma furada, entendeu?
Perfeito.
Depois ele só vai confirmar a compra pra ele mesmo.
Então o mais importante é isso, é
eu
a chamada.
Eu passava, assim, às vezes 15 dias olhando pro nada, dirigindo com música e pensando o que, que eu vou fazer naquela chamada, e fazendo pesquisa, lendo sobre o assunto que eu vou falar, sem pôr uma linha no papel. E daí, eu sou ansioso, o que, que eu fazia pra funcionar? Eu colocava, você vai, agendava a gravação pro outro dia 8 da manhã. Sei lá, no dia 10... de janeiro, 8 da manhã, vai gravar, vai estar tudo montado lá para ser gravado esse negócio. Chegava no dia 9, meia-noite, que eu gostava...
Parkinson's desse... Law, né? A lei de Parkinson.
Eu gosto disso, cara. Porque o mundo para.
Expressão.
Na madrugada, o mundo, eu tenho a sensação que o mundo para para mim, entendeu? E me gera aquela ansiedade de até as 8 da manhã tentar esse negócio pronto, entendeu? E daí eu trabalhava nessa loucura. Que nesse irado. Caos que me motivava. Dava o ritmo pro meu texto, entendeu?
Irado, cara.
Então, mas hoje com dois filhos e tal... Não
é
dá
outra,
mais...
história, outra história.
E depois de tantas... Deixa, tem gente mais, com mais sangue no olho aí pra fazer isso.
Boa. Galera, se tá gostando desse episódio, segue a gente lá no canal G4 Podcast, Spotify. Avalia a gente com 5 estrelas. Estamos, ó, top 2 podcast de negócios aqui do Brasil. Então vai lá, avalia, recomenda esse episódio para os seus amigos, e acima de tudo, compartilha, tá bom? Ajuda a gente a ficar lá nos top 5. Bom, vamos mudar aqui um pouco o tema e falar um pouquinho aqui dos modelos que vocês fazem lá na Empíricos, né? Hoje vocês fazem mais ou menos uns 5 lançamentos por mês, é isso?
Pelo menos um por semana, quando dá 2 por semana.
A gente sabe que, assim, isso demanda muito, né? Que nem você falou, pô, fazer um lançamento, às vezes, cara, 50 páginas, vamos falar 30, 20 de roteiro, gravar. Como que é o planejamento e a estrutura que vocês têm para aguentar essa quantidade de lançamentos?
Hoje ele é um pouco, eu diria assim, para quem olha de fora, é caótico. Mas ele funciona no caos dele lá dentro. Por que, que eu tenho visibilidade de 2 meses para frente, não mais do que isso? Por quê? Porque o meu mercado é muito dinâmico. Cara, você pegar, por exemplo, a gente está gravando hoje criptomoedas, de uma semana para cá,
voou.
Explodiu. Eu tenho que... Imagina se eu estou com um planejamento de 3 meses para frente rodando, eu não pego esse tipo de coisa no meio do caminho.
Perfeito.
Então o nosso mercado, por ser tão dinâmico, não permite que a gente tenha tanto horizonte assim para frente de planejamento. Por que, que a gente faz tanto, né? Cabeça de tentativa e erro. Eu penso assim, eu consigo, hoje a gente é uma fabriquinha de lançamentos. Eu tenho estúdio, eu tenho tudo in-house. Eu tenho estúdio para gravar os ads, eu tenho equipe de audiovisual para editar, eu tenho a gestão de tráfego toda internalizada, eu tenho os copywriters para escrever o roteiro, eu tenho tudo, o e-commerce, tem tudo lá dentro. E o BI muito azeitado, que é o business intelligence de olhar os dados. Então a gente olha isso diariamente na marca, como está tal captação, como está outra, qual que é a alocação de grana mais inteligente. A gente é muito rigoroso no planejamento, mas ele é o acompanhamento diário de métricas, e eu tenho visibilidade dos lançamentos de dois, assim, hoje a gente está aqui na primeira semana de março, eu tenho minha agenda fechada até metade de abril.
Perfeito.
A segunda quinzena de abril eu não sei o que eu vou lançar ainda, mas eu tenho que fechar até essa semana, porque hoje trabalho com uns 30 dias de captação para uma nova abertura de venda.
E como que foi que vocês chegaram nesse modelo de 4 a 5 lançamentos por mês?
Primeiro porque é o que a minha audiência suporta. Eu tenho potes de audiências que eu formo, né? Que tem níveis de consciência distintos ou que eu consigo captar. E eu tenho temáticas distintas. Mais do que isso, começa a canibalizar. Eu começo a competir comigo mesmo. Eu tenho, por exemplo, faço um lançamento de trading. É um tipo de público. Eu faço um lançamento de, sei lá, renda fixa, é outro tipo de público. De um negócio, de um MBA, é outro tipo de público. Então, eu brinco, eu monto o meu quebra-cabeça, e eu que faço isso. Hoje é o trabalho que mais, além de gestão de time, é o planejamento esse de comercial da coisa, que mais me dá prazer, é brincar com esse negócio. Eu sei que eu tenho que ter pelo menos 3 semanas cheias de captação para determinada audiência, e se eu tentar captar 2 coisas com ela ao mesmo tempo, um vai acabar competindo com o outro.
Quando você fala de captação de leads.
De leads. Uhum. Para encher um pote, né, uma audiência para assistir um lançamento, que é um roteiro de um pitch de vendas.
Perfeito.
Então, a gente distribui mais ou menos em um por semana. Às vezes, se eu tiver a audiência muito discrepante, é uma temática muito específica, consigo fazer um outro ali, a gente faz daí dois por semana. Por que, que eu tenho tantos? Porque eu gosto de ter... Eu tenho uma corrida para correr. Em vez de eu pegar, pôr todo o meu dinheiro apostando num cavalo, eu prefiro ter 4, 5 cavalos correndo na mesma corrida.
Perfeito.
Acho que a minha chance de ganhar aumenta. E é muito no dia a dia. Como eu disse, a gente tem BI muito bom hoje, demorou para ter, mas conseguiu ajustar, e olha diariamente. Então eu sei que eu tenho 5 cavalos correndo a corrida. Puta, tem um que já ficou um pouco para trás ali na etapa de captação, que não está conseguindo emplacar. Putz, ele já vai com pouco budget, já vou reduzindo aquilo. E eu vejo que tem um outro que tá despontando lá. Então a gente vai brincando com esse negócio. Vou jogando mais budget ali, produzindo mais páginas aqui, mais criativos ali. Então é o jeito que a máquina convencionou rodar. Mas eu acho que o que dá o bumbo aí da coisa é a capacidade que a minha audiência suporta, sem eu competir comigo mesmo.
Perfeito. E tipicamente quando você faz, né? Você falou que você tem alguns spots de audiência. Então você tem o do trading, talvez o do velho investor, o do MBA, pós, coisas do gênero, então você deve ter ali 4, 5, 6, alguns spots. É, vamos falar aqui, por exemplo, do trading. Você lançou um produto para ele hoje, né? Então passou 3 semanas ali talvez capturando o lead para fazer esse lançamento, e daí você vai dar um tempo de respiro para você fazer um próximo.
Na verdade, não.
Ou você já engata um no outro.
Na verdade, não.
Engata um no outro, beleza. Já engato. E você usa essa mesma base, talvez que não converteu...
Sim, eu só não capto duas coisas ao mesmo tempo para aquele perfil. O que é o perfil de um cara de trading?
Ah, entendi.
Talvez tenha dois perfis. É um cara mais gambler, assim, uhum. Um cara que, puta, é aquele negócio que... O cara quer uma pimentinha na vida, sim, dele. Ele quer... às vezes ele é um profissional, ele é um médico, um advogado, mas ele quer, entre uma consulta e outra, abrir ali o home broker dele, comprar uma açãozinha ou outra. E tem aquele cara que quer fazer uma transição de carreira. Tem um cara que não, eu quero...
O profissional.
A liberdade disso. É. Eu quero, morar no interior, pedir as contas na minha empresa e todo dia eu opero aqui de manhã, consigo tirar minha rendinha aqui e tá tranquilo. Eu entendo esse perfil. Eu não costumo colocar a mesma proposta. Eu tenho hoje, sei lá, 8 ou 9 produtos distintos de trading. Cada um com uma abordagem diferente.
Perfeito.
Eu não coloco um que seja próximo do outro para essa mesma audiência ao mesmo tempo.
Perfeito.
Mas assim, eu captei. Deu as 3 semanas de captação com a temática trading. Abri a venda, fechei a venda dele. E a gente fecha rápido. Deu uma semana também para virar a página.
Uhum.
Na semana seguinte, essa temática já está sendo trabalhada de novo. Eu já estou captando de novo. Por quê? Porque a abordagem que não pegou esse cara, talvez seja pela abordagem. Talvez a outra ótica pegue.
Perfeito.
E eu também trabalho muito a negativação também. Puta, o cara já foi impactado aqui. Ele pegou, ele participou do lançamento, ele assistiu os vídeos, não comprou e tal, tal, tal. Daí eu negativo esse cara, ou o cara que comprou eu tiro da... Então eu trabalho esse pote assim, mas não para nunca.
Perfeito, irado. Cara, precificação também é um tema que gera muita dúvida aí na maioria dos empresários, né? E daí a gente olha que existem algumas estratégias de você falar, vou baixar um preço de serviço, produto. Normalmente, quando você abaixa o preço, o volume sobe, né? Teoria de elasticidade de preço. E às vezes, principalmente quando você tem produto físico, né? Você fala, pô, vou baixar muito meu preço, tenho que tomar cuidado com o meu custo do produto, custo do produto, custo da entrega do produto, que se você abaixa muito preço, você perde dinheiro. Quando a gente vai para um negócio que é mais digital, que é vender um conhecimento, um relatório, um curso, você tem aquele custo de sim, de produzir, né, aquele produto, aquele relatório, aquele curso, que no fim do dia é o tempo das pessoas, o investimento que você fez ali. Mas eu vejo que a Empíricos muitas vezes vai lá e pô, joga e faz lá R$2 o produto. Qual que é o racional por trás disso?
A beleza do nosso negócio é o que você falou, custo marginal zero. Para eu produzir um, para vender para uma pessoa, um research, né, um curso, e para vender para 1 bilhão de pessoas, o meu custo operacional de produção do produto é o mesmo.
Foi o mesmo.
Eu tenho um custo de entrega dele depois, de atendimento e tal, que muda. Por que a gente faz isso? Qual que é o racional, né? No nosso negócio, a gente entende o público como um 8 ou 80. Por quê? Porque eu dou o curso de investimento também, aquele soft asset, vai. O que muitos influenciadores fazem, que assim ele não se compromete. Puta, a renda fixa é assim, a ação é assim. Não, meu negócio é hardcore. Eu chego pro cara e falo, a ação é assim, e segundo o nosso departamento de pesquisa, a mais indicada para você comprar é essa daqui. Então é 8 ou 80. Ou
você cara põe compra, o seu na reta.
Eu ponho na reta. Ou o cara compra e ganha dinheiro, ou o cara comprou aquela ação e por alguma razão perdeu dinheiro. Cara, se ele ganha dinheiro, ele me ama. E se ele perder dinheiro, ele me odeia. Então, eu tenho um churn um pouco mais alto do que a média do mercado, que é soft, que não se compromete tanto. Mas eu também tenho esse efeito de, cara, às vezes, puta, acerta uma ou outra, ou outra, ou outra, o cara começa... Meu, o cara fala assim, cara, eu gastei R$5 com você, se eu gastar o produto de 3 mil, imagina o que, que eu vou ter, entendeu? Então a gente não dá, não é uma escadinha.
Perfeito.
Eu não vou aumentando o LTV desse cara em... Ah, o meu produto de entrada custa 5, o próximo vai custar 50, o próximo vai custar 500. Não. Ele vai de R$5 por mês para R$300 por mês. Por quê? Porque eu pego, capturo muito esse efeito.
Perfeito.
Por que, que eu faço esse ticket tão barato na entrada? Quebrar a barreira. Simples assim. Que eu entendo que quando ele passa o cartão, ele muda a relação comigo. Ele dá muito mais valor porque ele está consumindo, independentemente de ser barato. Eu produzo conteúdo gratuito. Só que quando ele paga, que seja R$5, ele consome diferente, dá mais valor. Segundo, é uma barreira muito baixa para ele fazer a primeira transação comigo. Depois que ele fez a primeira transação, muda a relação total. Eu tenho todos os dados de cartão, caralho, a 4 dele. A próxima transação comigo não precisa de cadastro nenhum. Um clique, ele já faz os upgrades que ele quiser. Então é um racional muito de gerar... Eu não ganho dinheiro com esse produto que eu chamo de front-end, né? O produto mais barato. Mas eu gero audiência qualificada. É um validador de leads.
Perfeito.
Ele me separa no meu pote de não sei quantos milhões de leads lá.
Quem está um pouquinho com mais consciência.
O cara que é mais propenso a comprar. Esse cara é um comprador. Daquele cara que é só um curioso. Entendeu? Ele faz esse filtro inicial para gente.
Irado, irado. E cara, daí a gente vai lá para 2019, né, 2021, onde a Empíricos foi comprada pelo BTG, que você falou, com um valor divulgado de 690 milhões. Eu acho que esse é o valor que foi divulgado, né?
É, teve alguns valores divulgados, na verdade. É porque o deal foi feito em... Teve um valor que é esse, o próximo disso, na cabeça, né? E teve earnouts, né?
Perfeito.
Que são cumprimento de metas por 4 anos. Então, esse é o... O valor o da cabeça é próximo disso. Que
boa. Fica, né? E eu queria falar um pouquinho mais desse deal, porque eu sei que tem muita gente que está aqui na nossa audiência que... Cara, quer saber um pouquinho mais de como que é o processo de M&A, né? E às vezes tem até o desejo de ou comprar ou vender a empresa. Eu mesmo já passei por alguns M&As na minha história empreendedora, né? E normalmente é um processo longo, um processo, cara, que exige muita conversa, negociação. Se você tá lá no negócio, você tem essa história de earnout, você tem meta compartilhada. Bom, a gente sabe que é um negócio complexo, né? E também tem essa história que a Empíricos dividia ali com o BTG o mesmo prédio, que a gente falou ali no começo, não sei se a gente estava gravando já ou não.
Tem uma sinergia de aluguel ali já.
Mas que isso também ajudou o deal a sair. Como que foi esse período ali de namoro com Empíricos e BTG antes do deal?
Na verdade eu acho, né? O que acontece? A gente está no prédio do Google e do BTG ali na Faria Lima. E a gente alugava, né, uma laje que era do BTG, né, meia laje, na verdade, do BTG. O BTG tem várias lajes no prédio lá, a gente alugava deles. Eu acho, né, não dá para afirmar isso, mas talvez tenha sido um princípio de relação, né? Primeiro, a gente ficou perto, né? Pô, a gente tá na metade de uma laje que do outro lado, assim, de frente com o nosso escritório é uma parte da estrutura do BTG. Em cima é a laje principal do BTG. Então e embaixo também. Então a gente tá. O BTG já estava em volta de tudo ali. E eu acho que daí começa a você ter um mínimo de relacionamento, né? Putz, esses caras são. Pô, eu tenho algum nível de relacionamento com eles. Além de proximidade. Mas o que aconteceu mais, eu acho que. Assim, o processo em si foi. Cara, ainda mais com o BTG, né? O BTG talvez seja o maior banco de investimentos da América Latina. É o André Seles, é um deal maker, né? Portanto, você não vai. O cara é bom pra caralho pra fazer isso, entendeu?
É porrada.
Então, a gente sabe que, puta, pra gente isso foi um diferencial interessante. A gente vinha como um modelo, de certa forma, marginalizado no mercado, porque eu tinha que gritar pra brigar com o Itaú nas mídias, né? Pra eu brigar com o cara institucionalizado, eu tinha que falar mais alto que ele. Então começa a ser visto até por boa parte do mercado como, putz, o cara é marginalizado. É, teve um negócio de um pouco, talvez, reconhecimento, talvez até ego, de, cara, o BTG quer ver vocês como um player interessante. Esse cara é um puta de um deal maker. Né? Se esse cara me validou a ponto de me comprar 100%, que uma coisa é você comprar 2% de uma empresa, outra coisa é você querer você comprar 100%. É porque ele viu alguma coisa ali. Então teve esse selo institucional que a gente precisava. Teve um negócio também de cultura, que a gente sempre respeitou muito a cultura dos caras, meritocrática pra caramba, histórico, aquele negócio de, puta, a gente sempre achou os caras bons pra caramba. E nunca, e não tô falando isso depois, a gente já falava antes, né? É, então tem um negócio cultural que a gente via como um modelo de cultura corporativa que a gente julga ser o mais interessante, né? O mais, que tinha mais fit com a gente. E tinha um negócio de, é meio inevitável. Porque assim, cara, eu fiz uma gestora e fiz uma corretora. Como é que eu vou brigar nesse meio com esses caras? O nível de tecnologia que eles têm, o nível de capitalização que eles têm, tudo. Então, eles jogam esse jogo há muito mais tempo. Então, a gente viu como um passo que era necessário para a gente conseguir brigar. E, assim, o projeto, o processo em si, cara, foi um deal bem, assim, foi idas e vindas aí por um ano e meio. Eu não participei ativamente, foi mais pessoal jurídico e tal, mas a parte de contratual ali foi bem pesada, assim, reuniões de virar noites e noites e noites e noites.
E não era escrevendo copy.
E muita sinalização, cara. Grupo de WhatsApp nosso ali do board da MP, cara, cada dia é, você acha que não, tudo foi a perder ou não, agora tudo, e o valuation ainda nosso é muito maior, sabe? Muito volátil o processo. Uhum. Então você tem que ter, e assim, mas muito com base em ruído. Então você tem muito ruído acontecendo, porque, cara, tá no mesmo prédio, é uma instituição gigante, você tem gente lá de tudo quanto é departamento, falando com gente nossa. Então, muito ruído acontecendo, e a gente tinha muitos sócios, teve sócios que saíram, então, puta, os caras querem mais, e volta, e não, o BTG não topa isso, e os gringos, eu tava terminando de recomprar os gringos, tem que recomprar antes pra poder fazer qualquer coisa depois disso, então... Cara, tinha que ter. Na verdade, já tinha recomprado os gringos, era mais a parte burocrática, ficar limpo e tal. Foi bem custoso, assim. A dificuldade maior para quem tava no dia a dia, e eu até, de certa forma, eu assumi isso, né? Eu falei pros caras, cara, toca o deal, o institucional da coisa, deixa o chão de fábrica aqui que a gente vai continuar fazendo a máquina girar. Porque se a gente entrasse também, né, essa parte daqui para baixo, entrasse também, a empresa parava. Porque é muita coisa, due diligence, muito processo para fazer, então a gente conseguiu passar.
E você comentou que a parte de compliance mudou um pouco, né, pós-deal. O que mais mudou após a aquisição do BTG?
Assim, a gente teve dois sócios na nossa história, e não sei, eu vejo todo mundo reclamar. No nosso caso, né, eu tenho talvez uma impressão errada, porque os dois eu só tenho a elogiar, né? O grupo agora foi... Até hoje a gente tem uma relação fantástica com os caras. É porque a gente quis dar outros passos que os caras não se metiam. Uhum. Os caras não têm corretora fora daqui, os caras têm fundo de investimento. Eles são conteúdo. Então a gente começou a olhar para esse lado antes do deal com o BTG, puta, não faz mais sentido, né? Mas até hoje é uma puta relação, os caras nos ensinaram o modelo de negócio. O BTG, eles têm uma cultura, e a gente aprende todo dia, que eu acho que é muito legal, eles nos dão muita autonomia. Então, eu acho isso legal, até escutei isso de um dos executivos principais lá uma vez, né? Ele falou pra mim, cara, eu não tô comprando você porque eu quero eu gerenciar o seu negócio. Numa boa, olha o tamanho do BTG, se ele souber fazer, ele faz, entendeu? Eu tô comprando porque eu vejo algum valor, eu acho que vocês fazem de um jeito que vocês sabem fazer. Então, acho que essa cabeça deles é bem legal. Eles nos dão muita autonomia. O que, que mudou? Eu acho que não é nem pelo fato de ser o BTG. É pelo passo que a gente deu de corretora. E quando você entra em produto financeiro, você está vendendo um produto financeiro, aí muda o nível de regulação.
Exigência, regulamentação.
Você tem, cara, Banco Central, Anbima, APIMEC, CVM. Cara, é um negócio que tem assim quatro reguladores para a mesma coisa. Então, você tem que passar por... E o banco tem uma... Cara, o banco é um colosso, dá crédito, entendeu? Ele não pode ter manchas, né, de processo nesse sentido, né? Não pode ter erro no meio do caminho que vá machucar a marca, esse tipo de coisa. Então, eu acho que foi o principal que pega isso, mas não pelo banco. O banco até é bem...
De boa, tranquilo.
Nos dá liberdade, perfeito, sabe? Isso eu achei que ia ser muito pior.
E quais são as perspectivas daqui para frente da Empíricos? O que vem de novo aí pela frente?
Eu acho que, cara, a gente tem o mesmo ideal de sempre, né? O ideal era... O primeiro ideal de empresa, né? Era fazer o que a gente queria como leitores de informação financeira. A gente queria ler de um jeito que fosse agradável. Depois que a gente fez isso, de certa forma, e deu errado, porque não tinha econômicos para se manter, a gente migrou para o varejo. Desde que a gente migrou para o varejo, a gente vê uma missão nossa, de certa forma, de ajudar na democratização. É pôr cultura de investimento no brasileiro. Que a gente vê algumas coisas que são bem preocupantes, sim, né? Não tem cultura, não tem ensino nenhum, o cara é formado, o cara é o melhor profissional do mundo e só faz cagada financeiramente, sabe? Então a gente se, de certa forma, assumiu um papel, né? Sabendo também, é claro, da nossa irrelevância, mas de tentar ajudar nesse processo de democratização. E a gente aprendeu um modelo que eu acho que funciona. Eu acho que a gente, ao longo desses 14 anos de empresa, mais do que o investimento em si, né, o conteúdo sobre investimentos, a gente aprendeu o comercial da coisa. A gente virou uma máquina de gerar audiência e monetizar audiência. E eu acho que isso pode contribuir muito, e agora dentro de uma estrutura, de uma mega estrutura como BTG e tal, com outro nível de escala. Então acho que nosso sonho é, puta, a gente conseguiu fazer alguma coisinha ali sem bolso, né? Ou contando na unha ali o gasto. Agora, tendo tecnologia, tendo um pouco mais de estrutura por trás, acho que a gente pode alçar um voo, quem sabe, um pouco maior.
Irado. Bacana. Pessoal, ó, para quem está ouvindo a gente aí, se você está ouvindo pelo celular, vai lá, abre aí o episódio, tem a caixinha de pergunta no Spotify. E a gente queria saber de vocês qual o M&A, ou seja, aquisição ou fusão de empresa, vocês têm interesse em saber mais. Conta aí para a gente, que quem sabe o nosso time aqui consegue trazer para a gente esse convidado para discutir um pouquinho mais de como foi esse processo. Bom, falamos um pouco sobre copywriting, falamos um pouco sobre Empíricos, agora eu queria saber um pouco mais de você, né? Você é pai de duas crianças, eu também sou pai de três, né? Dois meninos, uma menina. E, cara, eu sei que é um desafio muito grande você gerenciar o dia a dia do trabalho, todas as coisas que a gente tem que fazer. Você mesmo falou que lá atrás era muito mais fácil passar uma madrugada escrevendo, trabalhando, assim como para mim também era muito mais fácil. Hoje é muito mais complexo você conseguir alinhar a agenda de trabalho e estar presente na vida dos filhos, educar os filhos também, né? Que algumas pessoas têm o privilégio de poder gerenciar isso de uma maneira melhor. Queria saber como que você administra um pouco tudo isso e o que mudou de antes para agora.
Assim, falando dos filhos, né? Eu acho que ali você encontra o ideal de fato, né? Pelo menos no meu caso. A partir do momento que você tem os filhos, acho que a sua fome pelas coisas muda completamente, né? Você vira um leão, porque você sabe que não é só você, né? Você tem outras... O seu nível de responsabilidade aumenta muito. Eu tenho como ideal hoje a criação deles. Então, eu não abro mão disso por nada. E acho que por isso até um pouco dessa minha transição, de um cara muito operacional antes, que virava à noite, para um cara hoje que é mais gestor. No meu dia a dia, eu só consigo rodar do jeito que eu rodo porque eu tenho uma estrutura familiar muito boa. A minha esposa, assim, eu até brinco, né? Ela gere, eu só compro ordens. Então ela sabe.
Ela é a CEO da casa.
Ela é a CEO da casa, sim, mas absurdamente. Ela é linha dura e tem que ser, porque eu sou totalmente desligado. Então eu faço as cagadas e ela conserta tudo. Ela me dá um puta de um respaldo. Então só permite que eu tenha uma vida ainda, é claro que menos, mas uma vida minimamente executiva e viaja às vezes, porque eu sei que tem alguém que cuide ali. E ela assumiu isso. Ela tinha uma posição antes, era advogada, trabalhava, tinha equipe grande embaixo, vou ter 70 pessoas reportando para ela. E ela abriu mão, né? E chegou um momento que ela até brinca que ela morreu, né? Ela chama a Raquel, a Raquel antiga morreu depois que os filhos nasceram, mas nasceu uma outra. E ela assumiu esse papel. E chegou até um momento que ela se questionou, ah, deu vontade de voltar. Eu falei, se você quiser, você volta. Mas assim, se eu puder passar o meu relato, sem influenciar, minha vida vai virar um inferno. Porque sabendo que você está aqui administrando tudo, me dá uma tranquilidade que eu posso desligar fora de casa e cuidar das outras coisas. Mas eu tenho isso para mim como... Hoje é o meu... A empresa já foi meu ideal lá atrás. E esse ideal mudou hoje. Participar e é o melhor momento que eu tenho. Então eu faço tudo que eu faço, eu saio de casa como um leão, às vezes, mas sabendo que sempre mirando a hora que eu vou voltar, sabe? E ter aqueles poucos minutos ali para trocar com eles.
É, cara, esse equilíbrio entre paternidade, maternidade e trabalho é algo que é sempre muito desafiador, né? Acho que ao mesmo tempo que isso te torna um melhor gestor, que te força a garantir que você tenha as pessoas certas, colocar processos certos, tecnologia e sucessores, né, nas áreas que você toca, também te faz ser mais eficiente, porque você meio que cuts the bullshit, né? Você corta todo aquele papo que não agrega valor, porque você tem claro que você quer chegar em tal horário em casa para garantir que você ainda vai pegar eles acordados, que vai poder, né, brincar com eles, ou pelo menos ter um tempo de qualidade. Então, eu acho que a Cristina Junqueira, do Nubank, que sempre fala isso, que uma mãe com filhos é a pessoa mais eficiente que você pode ter no trabalho, porque, de fato, ela tem horário para entrar e horário para sair, e ela faz aquilo que você colocava, né, como data limite de entrega, outro dia às 8 horas da manhã, todo santo dia. Sim. E tem aquela lei de Parkinson que fala que você vai acomodar o trabalho o tanto que for necessário até a data limite para cumprir esse trabalho. Uhum. Então, quanto mais próximo você traz o prazo de entrega de algo, mais rápido você é eficiente para entregar aquilo. E quando a gente pensa num planeta Terra que tem recursos escassos, uhum, talvez aquele algo escasso que a gente mais tem é o nosso próprio tempo, e você tem que fazer uma economia do tempo, porque é um recurso escasso, você acaba priorizando de fato aquilo que você precisa fazer, porque se você tivesse mais tempo, você não priorizaria isso. Então, eu acho que o fato também de ter filhos, logicamente que muda um pouco os objetivos, que antes o seu único objetivo, foco principal é trabalho, o meu sempre foi, uhum, né? E depois que você tem filho, você, opa, calma aí, existe algo além do trabalho, não é só isso, como que eu consigo gerenciar? E é difícil, né? Porque ninguém nasceu, tendo a experiência de ser pai ou mãe, é uma experiência muito única, cada um vive isso de uma maneira diferente. Se o seu par, né, no nosso caso, nossas esposas não estiverem muito alinhadas com isso, e não existir uma conversa construtiva e sempre alinhamento de expectativa entre marido e mulher, o caminho mais fácil a se seguir é uma separação. Porque é difícil. É difícil educar filho.
Não é só beleza, não. Pelo contrário, tem pau, tem briga, tem... É um trabalho árduo, mas que vale a pena.
E que sempre vale a pena. Eu acho que esse é o ponto, né? O mais fácil é você ir pelo caminho mais fácil, que é se separar. O mais difícil é você conseguir, anos e anos e anos, conseguir administrar um relacionamento que seja bom para todo mundo, principalmente para os filhos e para o marido e para a mulher, né? Então, beijão, Amanda, te amo. Obrigado por todo dia, minha esposa, gerenciar e ajudar em casa e ser essa esposa maravilhosa e mãe para os nossos filhos. Bom, depois desse momento, né, declaração, queria falar um pouquinho sobre esporte também, né? Você é faixa preta de jiu-jitsu, eu não sou do jiu-jitsu, eu fui do judô por muito tempo, mas são esportes totalmente diferentes, né? E se o Thales, que é o nosso jiu-jiteiro aqui da casa, tivesse aqui, ele exploraria muito mais.
Ele treina lá na academia que eu treino.
É, na Allianz?
É.
É. Turma, pô, academia sensacional. Coloquei meus filhos lá pra começarem a treinar.
Os meus
também treinam
lá também, pô.
Que idade que eles estão?
Só o meu menino tá treinando, né? Minha menina tem 5 e meu moleque tem 8.
Legal. E começou com que idade?
4.
Com 4? Então já tá craque.
É, sim.
Boa.
Tem uma longa estrada ainda, mas tá, ele gosta.
Boa. Quais os aprendizados que você traz do jiu-jitsu que você pode levar além do tatame que você aplica nos negócios?
Eu, na verdade, é uma frase que eu ouvi, né, do Fábio Gurgel, que é um amigo em comum meu e do Thales até.
Que ele é o líder.
É o líder da Aliança.
Ele é, inclusive, professor nosso aqui.
Não, o Fábio é...
Tem um episódio nosso.
Ele é o várias coisas que eu aprendi na vida foi com esse cara tem uma visão muito em liderança e várias coisas muito à frente. E ele fala, né, que o jiu-jitsu é a melhor ferramenta de desenvolvimento pessoal que ele conhece. O que, que eu acho legal da coisa? O jiu-jitsu me formou como homem, de certa forma. Porque eu sempre fui um adolescente e tal, muito frágil. Eu digo de confiança. Eu era super inibido, eu ia nos lugares, eu não podia ver um conflito que eu achava que, sei lá, que eu ia morrer, eu tinha que entrar debaixo da terra, sabe? E esse negócio me deu muita autoconfiança. De, putz, saber lidar com situações difíceis. O que, que eu acho legal do jiu-jitsu, né? Primeiro, no tatame todo mundo é igual. Eu acho isso muito legal. É uma lição diária de humildade. Você pode ser faixa preta, às vezes você vai bater para um cara que é faixa marrom, faixa roxa. Tem uma outra coisa que eu acho legal, que é de instinto. Eu acho que hoje a gente foi, ao longo do tempo, a gente foi preparado para não liberar instinto mais. Então, por exemplo, você pega os bichos e tal, né? Cara, com os bichos eles lutam pela sobrevivência. Você pega uma criança, você pega dois cachorros, como que eles brincam? É de lutinha ali. Uma criança, um moleque, meu moleque, ele pega uma espadinha, ele se defende, ele quer ver aquele negócio. Hoje não dá pra você liberar esse instinto de sobrevivência. Como que você libera isso? Com violência, entendeu? Isso, na sociedade atual não permite isso. Eu acho que quando você tá ali no jiu-jitsu, tem um cara de 160 quilos com uma mão no seu pescoço te estrangulando, você, de certa forma, mais, talvez seja o mais próximo de você chegar de liberar esse instinto de sobrevivência. Então, isso para mim me libera muita coisa, assim, me permite liberar muita ansiedade e tal. E eu acho muito importante isso. É aquele negócio que virou um clichê, mas que eu acho que ajuda muito no dia a dia de um executivo também, é você encontrar conforto no desconforto. Então, cara, o jiu-jitsu você passa desconforto o tempo inteiro. No meio de um hostel, 10 minutos rolando com um cara sendo atacado, entendeu? E você tem que manter a racionalidade, porque no momento que você perde um mínimo de... você para de pensar, aí você tá na roça. Então, ensina muito. E a gente vive isso no dia a dia. Todo dia você tem alguma dificuldade, alguma pressão, e que eu acho que depois que eu passei por todo, isso faz mais de 20 anos que eu pratico jiu-jitsu, depois que eu passei por todo esse aprendizado que a arte marcial me deu, eu lido muito melhor com isso. Eu consigo me centrar e não espanar, entendeu? Não... perder a razão ou a racionalidade em alguma decisão.
Boa, boa. Bom, indo aqui para reta final do nosso papo, poderia ficar aqui o dia inteiro batendo papo com você, papo sensacional, episódio, a gente está demais, mas já estamos aí batendo a uma hora, então a galera que está na academia já está saindo agora.
Tá todo suado.
Já está todo suado, indo tomar banho, né? Querem ouvir aqui a finaleira, então fica aí para ouvir aqui a finaleira. Nosso grande bate-bola com gestor, né? Estilo Maria Gabriela, faço perguntas e responde rápido. O que constrói um bom gestor, na sua opinião?
Nossa, eu não sou tão rápido. Um bom gestor é verdade, transparência. É ele ter a dose de humanismo e de praticidade, mas assim, sendo sempre transparente. Porque tudo é um alinhamento de expectativa. E tudo é uma falha ou não de comunicação.
Muito bom. Qual o erro mais comum que as pessoas cometem na hora de elaborar um copy?
Errar o público, mandar a mensagem, às vezes certa, mas para o público errado.
Você consegue resumir em uma frase qual o poder de um bom copy?
Transformação. Extremistão, eu diria para quem conhece o Taleb, né? Ele te permite dar um salto de 10 vezes e mudar a empresa de patamar numa campanha.
Boa. Qual livro as pessoas que devem... Qual livro as pessoas devem ler para aprender mais sobre copy ou para escrever melhor?
Puta, sobre copy?
Qual algum
que eu não leio livro sobre copy. Livro de cara que escreve, que narra bem história. Um brasileiro, Daniel Galera, Mãos de Cavalo. O jeito que esse cara conta uma história é fantástico. Storyteller.
Legal. Vamos lá. Cita um livro que você gostou, seja profissional, pessoal, para recomendar aí para a galera, além desse Mão de Cavalo?
Não, acho que para qualquer empreendedor, empresário, e não só quem está no risco totalmente, mas quem está no mundo empresarial, deveria ser obrigatório ler A Revolta de Atlas. Então eu acho que é fantástico. O que mais?
Você sabe que o nome aqui do nosso escritório é... Sabe qual que é?
O nome do escritório, não.
E aí, galera, qual que é? Vocês sabem? Qual que é? Fala aí pra gente. Vale de Gaut. Te amo esse livro também.
Não, esse é obrigatório. É.
Caso Bettina, que a gente já falou, erro ou acerto?
Erro.
Boa. E qual o título que você vai dar pra esse episódio?
Meu Deus do céu. Não, porque a pressão é muito grande. Vocês estão me posicionando como um copywriter. Eu tenho que dar alguma coisa minimamente interessante. Ah, não vou falar agora, cara. Deixa eu pensar um pouco.
Tá bom.
A gente falou de tudo, pera. A gente falou de deal, a gente falou de pessoal, gestão. Copywriting bastante, né?
Muito mais voltado numa uma visão de negócio de copywriting.
Quem que é seu público?
É um empreendedor tamanho médio, dono de empresa, alguns gestores também. Mas dono de empresa médio, esse é meu público.
Ah, eu diria alguma coisa do... Talvez a coisa mais importante para esse cara ouvir, e a gente comentou aqui no meio, é ele entender aqueles três estágios. Que eu acho que a maioria dos empreendedores tá no estágio 1 ou no 2 do copyright. Só descrevendo o próprio produto ou sem ter uma proposta narrativa que posicione ele corretamente com o público-alvo dele, tocando emoção e tal. Eu acho que uma grande escala tá aí. Então eu colocaria como o nível 3 do copyright, aonde você precisa chegar. Alguma coisa nesse sentido.
Boa, então... A gente vai melhorar depois aqui, mas a ideia tá dada. Galera, queria ficar mais batendo papo aqui com o Beto, papo super bacana. Dá para perceber porque a Empíricos, uma empresa tão grande e relevante no mercado, não só pelo Beto, mas por todo o time de sócios que está lá, e o quanto eles revolucionaram esse mercado de educação financeira, principalmente ajudar aí as pessoas a investirem de uma maneira melhor. Galera, segue a gente aí no podcast G4, podcasts no Spotify, ativa o sininho para receber os novos episódios, avalia a gente, compartilha. E é isso aí, galera. Até o próximo episódio.